Eu queria aqui dizer que todos os prefeitos e prefeitas do Ceará merecem aqui, os que estão aqui presentes e os que não estão, uma salva de palmas pelo trabalho, pelo momento que cada um de vocês tem enfrentado na gestão, momento difícil na economia brasileira e afeta diretamente os municípios, momento difícil na política brasileira e principalmente momento difícil, graças a Deus, esse ano deu uma trégua, uma questão de ser. A gente sabe o que significa isso para quem mora, para quem vive no interior do Ceará. O Ceará atravessou 6 anos de seca, ainda estamos num momento de alerta. Portanto, isso reflete, influencia como muda, até na afeição das pessoas muda quando chove no Ceará e quando chove no interior. Muda o ânimo, muda a disposição das pessoas no interior. Portanto, vocês todos são guerreiros e governar isso é dirigir os destinos do povo, da população de cada município de vocês. E é importante que nesse momento de crise a gente possa criar condições de forma inovadora, de forma criativa, buscar soluções, né? Porque a população hoje está cada vez mais cobra dos gestores, cobra resultados, eficiência, né? Cobra lá na ponta. A população não está preocupada se tem crise, se tem inflação, se não tem o preço do dólar, está preocupada se tem lá o atendimento no posto de saúde, se tem a estrada boa para andar, se tem a escola funcionando, né? Se tem a segurança na sociedade. Essa é a preocupação da população. Tanto o gestor, para dar resultado de eficiência para a população, a primeira coisa que tem que fazer é organizar a sua estrutura administrativa, que é um pouco que eu quero falar aqui, né? Que é a governança. Nenhum estado ou nenhum município consegue trazer os resultados da população, primeiramente se estiver equilibrado fiscalmente, que é o grande desafio hoje do país, né? Se você não estiver com as contas em dias, se você não tiver lá o dinheiro separado para pagar as contrapartidas dos convênios, se você não tiver dinheiro para fazer os investimentos na sua cidade, dificilmente você consegue dar as respostas que a população lhe cobra. E é preciso, nesse mundo moderno que nós temos hoje, ter ferramentas adequadas para esse controle, né? Tanto a gente está tendo uma experiência interessante através das câmaras da cidade, o programa de financiamento com o Banco Interamericano, é apoiando os municípios da região do Jaguaribe e da região norte com ferramentas de gestão para que possa não só ver a tributação que ocorre hoje na sua cidade, como também que mecanismo eu posso trabalhar para arrecadar mais no município, como também de que forma eu posso gastar esse recurso público de forma mais eficiente. Quero aqui colocar o Estado à disposição dos senhores gestores para essa parceria importante, Enid e Gabriel, conversando sobre isso, para que os municípios possam se modernizar e ter ferramentas de controle e gestão mais eficientes, não só nos gastos, mas também nas suas receitas municipais. Estou dizendo isso porque eu vivi os 2 primeiros anos do meu governo, toda semana, olha que eu não gosto muito de ficar em gabinete não, mas toda semana eu me reunia com a minha equipe econômica do governo, né? Quando a gente via queda de arrecadação do ICMS, que reflete sobre os estados e reflete também sobre os municípios, queda do fundo de participação do Estado, com a economia caindo, ou você constrói mecanismos, busca soluções de alternativa para isso, ou você fica só reclamando. Então, toda semana eu me reunia para buscar alternativas para superar o momento que o Ceará viveu e que o país viveu. E não quero aqui fazer propaganda não, mas quero dizer aqui que todos os indicadores, todos, sem exceção, do Ceará, melhoraram nos últimos anos aqui no nosso Estado. Eu posso começar dizendo do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista fiscal, o Ceará hoje é o Estado mais bem equilibrado do país. É o Estado mais transparente que nós estamos falando aqui. Por 4 anos seguidos, nota 10 de transparência do país. Está aqui a CGU, que pode confirmar isso. E, para mim, a coisa mais importante foi o Estado, durante os três últimos anos consecutivos, aliás, os três anos, o estado que mais fez investimento público no país foi o estado do Ceará. Porque às vezes é obrigação nossa equilibrar as contas, ou seja, pagar em dias os servidores, dar reajuste, fazer concurso público, né? Mas o que a população quer, o resultado é o investimento que o estado faz, que o município faz lá na ponta. É se constrói uma escola nova, se faz uma estrada nova, se abre uma UPA nova, se abre um posto de saúde. E para vocês terem uma ideia, o país, o Brasil, investiu em 2017 menos de 5% da sua receita corrente líquida. O Ceará, no passado, nós investimos 13,9% da receita corrente líquida do estado do Ceará. 13%, o estado que mais investiu percentualmente. E isso é que tem nos permitido fazer as parcerias importantes com o município, fazer os investimentos em segurança, que é o maior desafio hoje, né? É a capacidade de investir no estado do Ceará. Portanto, o município tem que criar suas condições de fazer investimento. Esse é o grande desafio nosso. Às vezes não adianta você querer, e às vezes eu discuto muito com os prefeitos, que eu sei que é um grande desafio, que é o emprego. Por isso que nós só vamos conseguir criar oportunidade de emprego se a economia do Ceará melhorar. É por isso que o nosso objetivo tão grande é trazer parcerias importantes para melhorar a economia do Ceará, esse centro de conexões aéreas, que nós vamos sair até o final do ano, nós temos 8 voos internacionais em Fortaleza. Vamos chegar no final do ano com 50 voos internacionais só aqui da capital cearense para outros destinos no mundo inteiro. Isso significa, então, multiplicar em 5 vezes a quantidade de turistas aqui no Ceará. Significa uma economia melhor, mais emprego, mais oportunidade para o taxista, para o restaurante, para o hotel, né? Para o garçom, para as pessoas que trabalham nos hotéis, enfim. É quando a gente faz uma parceria com o Rotterdam, que está aqui o secretário César, que vai abrir as portas do Ceará para trazer novos investimentos, como a siderúrgica, que foi um sonho do Ceará, que hoje era 18 mil empregos diretos e indiretos. Está ali o prefeito São Gonçalo do Amarelo. Sabe o efeito que significa essa siderúrgica naquela região e no estado do Ceará todo. Aliás, eu tenho conversado com o senador nisso, nos unimos ainda mais, porque tem uma das obras mais importantes do Ceará, todos nós cearenses temos que nos unir, é a retomada da Transnordestina aqui no estado do Ceará, que vai exatamente conectar o povo do PCI com o interior do Ceará, com o interior, e criar as zonas francas secas do interior do Ceará, possibilitar criar mais indústria no interior do Ceará para desconcentrar essa quantidade de indústria só aqui na região metropolitana de Fortaleza. Portanto, a Transnordestina tem um papel fundamental para interiorizar a economia do estado do Ceará. Então, eu quero parabenizar o Edilberto pela visão que ele tem, porque o Tribunal de Contas não pode ser apenas um tribunal punitivo, que vai lá só para multar o prefeito ou para descobrir lá, enfim. O papel do Tribunal de Contas tem que ser orientador, tem que ser educativo, tem que ser parceiro para encontrar, porque dificilmente o prefeito tem intenção de fazer as coisas erradas. Às vezes a coisa acontece por falta de conhecimento, falta de uma tecnia, muitas vezes, da própria administração. E eu acho fundamental essa visão do tribunal. O tribunal que seja de oriente, que seja preventivo. Quero me parabenizar por esse olhar importante. Não sei como é que os prefeitos estão sentindo isso da ponta. É bom também falar, é bom também reclamar, é bom também. Esse diálogo precisa ser construído para que a gente possa trilhar os caminhos importantes da transparência dos recursos públicos. Dizer que, quando eu cheguei aqui, teve dois prefeitos que me perguntaram, governador, primeiro eu quero agradecer as parcerias que tem feito com os municípios, na área da educação. Aliás, o Ceará hoje é referência na educação brasileira, fruto da pactuação com vocês, prefeitos e prefeitas do município de Ceará. É o melhor modelo pactuado de cooperação federativa que existe no país, é esse da educação aqui no Ceará. E agora nós estamos tentando fazer um segundo passo, que é aquele programa Nenhum Fora da Escola. E nós vamos também premiar os municípios, premiar as escolas, para a gente zerar o abandono escolar aqui do estado do Ceará. Agradecer as parcerias importantes na saúde. Aliás, o Ceará teve esse ano de 2017, fruto, inclusive, como puder ver, a premiação da campanha contra a dengue, mas nós tivemos os melhores resultados dos últimos 15 anos, eu acho, 10 anos no Ceará em relação à dengue. Foi esse ano de 2017, fruto também dessa parceria, do trabalho de vocês, a quem eu queria também pedir uma salva de palmas para o trabalho de vocês na área da saúde. Está nos permitindo isso, abrir novas unidades hospitalares, abrir novas UPAs, melhorar o sistema de saúde, integrar melhor. Vocês, que esse é um grande desafio. Tem município aqui que investe 35% da sua receita corrente líquida em saúde, né? Mais do que o dobro da obrigação que a lei exige. Portanto, esse é um desafio muito grande. Portanto, nós precisamos integrar, pactuar cada vez mais as ações integradas na área da saúde. Mas falar de uma coisa importante, que é segurança. Talvez esse é o maior desafio hoje do Brasil. Quero aqui mais uma vez também agradecer ao senador Nisso pela votação e pela aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado no Congresso Nacional. Essa é uma reivindicação antiga, porque muitas vezes a União se omite desse tema, quando na realidade o maior problema que a gente vive hoje de segurança no Brasil se deve ao tráfico de drogas, que é a responsabilidade da União proteger as fronteiras, combater o narcotráfico. Não é dos estados e dos municípios, não. É da União, que sempre se omitiu em relação a esse tema. E agora cria um ministério, aprova o Sistema Único de Segurança Pública, e eu espero que seja um passo importante para a gente enfrentar de forma pactuada, juntamente com o Poder Judiciário, com o Congresso Nacional, rever as leis, enfrentar esse problema da violência e da segurança pública do Ceará. Aqui no Ceará, eu fui fazer uma conta agora, amigo. Eu lancei agora, fui para a aula inaugural de mais uma turma da polícia semana passada. Só nesses 3 anos e 5 meses do meu governo, eu já chamei, claro que tem 2.600 agora que vão entrar agora nesse mês nas ruas, eu já chamei só na segurança pública 8.800 novos profissionais de segurança pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da PECOL, fora os 1.000 que vão entrar agora dos agentes penitenciários. Isso, eu chamei 1.500 da Polícia Civil, 750 já regressaram ano passado, 700 agora vão ingressar agora nas delegacias de todo o interior e de todo o Ceará. Só para dar um dado comparativo para vocês, São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, o estado, ela é a maior capital, mas o maior estado do Brasil, fez um concurso público agora para 600 policiais civis. E nós chamamos 1.500 policiais civis em 3 anos e 5 meses aqui no estado do Ceará. Precisamos demais? Precisamos. Está aqui, os prefeitos sabem que eu implantei, estamos implantando uma política em duas áreas. Uma é fortalecer a presença da segurança pública nos municípios e no estado. Estamos criando um batalhão do raio, todas as cidades acima de 50 mil habitantes, até o fim desse mês. Hoje mesmo vou estar lançando em Mombasa, terá um batalhão exclusivo, fixo, do batalhão do raio, nos municípios cearenses acima de 50 mil habitantes, com um sistema de vídeo monitoramento, com tecnologia, com modernidade, interligado com uma central, tanto lá no município como aqui em Fortaleza, para melhorar e para prevenir o trabalho da segurança pública. E já estou planejando para que, após terminar os municípios acima de 50 mil habitantes, a gente já possa começar a trabalhar os municípios entre 30 a 50 mil habitantes também, para receber os seus batalhões com o seu sistema de vídeo monitoramento de câmeras também no seu município. E isso também tem a parceria importante com os prefeitos aqui presente. Por outro lado, nós temos que trabalhar uma coisa chamada prevenção. E prevenção é escola, é educação. Nós estamos hoje no Ceará, tem o maior número de escolas profissionalizantes do país. Já somos hoje o segundo estado com escola de tempo integral, segundo do país tempo integral. E trabalhando também ações de prevenção dos municípios, com as areninhas, com as praças do mais de infância. E quero aqui dizer que segunda-feira nós vamos fazer o lançamento, porque os dois prefeitos me perguntaram, porque nós estamos fazendo areninhas grandes em todos os municípios acima de 50 mil habitantes. Lá inaugurei de Patacuba sábado, até jogaria, eu inauguro jogando, viu, Dito? E tenho feito gol. Eu boto meu calção, Mostra o curso de perna fina, né, Valão? Bota o rapaz com olho agora,
mano.
Vamos lá inaugurar em Maranguape aqui, prefeito. Nós fizemos um financiamento no Banco Interamericano com o Proares, já incluía as areninhas no Proares. Mas o banco não aceitou as mini-areninhas que utilizasse o recurso do banco. Porque nós vamos inaugurar já uma pronta aqui em Fortaleza, fazer ordem de serviço em algum do interior. Mas dia 11 será ordem de serviço toda a cidade. Até 50 mil habitantes do Ceará, todas, sem exceção, terão uma areninha construída pelo governo do estado em parceria com o município ainda esse ano. Portanto, nós temos três ações importantes a implementar nesse momento. Primeiro, o Sinalize, que é um programa de sinalização urbana nas cidades, com asfalto, sinalização horizontal e vertical. E repito, independente de prefeito, independente de partido, todos que assinaram ou que podem assinar em termos de cooperação com o estado, tem direito de ter o Sinalize na sua cidade, já agora, a partir. Aliás, até alguns já tá acontecendo. Segundo, também, repito, toda cidade terá uma areninha construída, por exemplo, eu estou garantindo todos os recursos, independente do dinheiro do Banco Interamericano. E terceiro, também, na área da infância. Todo município, ainda esse ano, terá ou a praça do Mais Infância ou a brinquedo praça em cada cidade cearense para ter mais espaço para nossas crianças cearenses. Então, essas três ações podem cobrar aqui no Nelson partido aqui do CGN, e já programar as datas para execução. Portanto, segunda-feira, todos convidados para a ordem de serviço, são 140 areninhas, mini-areninhas que nós vamos dar ordem de serviço segunda-feira aqui no Ceará. No mais, eu queria só agradecer, parabenizar mais uma vez o evento. Além disso, uma coisa importante é a área social. E um indicador importante que eu quero aqui dividir com vocês, saiu há pouco mais de uma semana atrás, é que o Ceará também foi o único estado do Nordeste brasileiro e um dos quatro do país que conseguiu em 2017 também reduzir a extrema pobreza do nosso estado, que é o estado do Ceará. O único do Nordeste, né? E também nós estamos conseguindo gerar saldo positivo de emprego. O PIB cearense tem crescido quase o dobro do Brasil. Isso é muito importante, porque isso afeta lá o município, a arrecadação de cada município. Então, é preciso ter uma estratégia importante de crescimento econômico. Eu acredito muito no nosso país. É importante, eu não tenho dúvida que nós vamos dar a volta por cima nesse país para que ele possa continuar construindo um país mais igual, um país de mais oportunidades, principalmente os que mais precisam, os mais pobres do nosso Ceará e do nosso Nordeste brasileiro. Portanto, mais uma vez eu quero aqui fazer a minha homenagem a cada um de vocês, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, que estão lá no dia a dia construindo a gestão do município de vocês. Parabéns ao evento. Obrigado.